Olá, bem-vindos ao segundo podcast. O meu nome é José Pereira, sou o fundador do Conselhos de Consultor e mais uma vez tenho o Pedro Anderson, jornalista e especialista das finanças pessoais, que ainda há pouco tempo recebeu o prémio do podcast. Foi mais...
Influenciador digital.
Ah, tem esses nomes. Okay.
Sim, mas...
Mas foi... estavas no top 3 de nível nacional.
Sim.
Independentemente da categoria,
top
não é?
3 no meio a nível nacional. Sim. Às vezes à frente de alguns comediantes, o que me deixa.
Sim.
Extremamente feliz.
Sim. Extremamente desagradável.
Para 2024, recebi o prémio de influenciador digital do Escolha do Consumidor. E o prémio 5 estrelas, o mesmo prémio a empresas concorrentes.
Muito
que
bem.
É extraordinário.
És pior que o Messi.
E são escolhas dos consumidores, não?
Sim, exatamente. É quem interessa, exatamente. Hoje vamos falar...
Que é uma responsabilidade também.
Sim, acredito que sim. Hoje vamos falar então sobre o controle dos nossos custos e o mapa mensal de custos que nós devemos fazer nas nossas famílias.
Este podcast tem o patrocínio do Grupo Alber Soluções, proprietário de agências de decisões e soluções nos distritos de Aveiro, Coimbra, Lisboa e Porto, com parcerias em todo o país, incluindo nas ilhas. São quem mais produz crédito de habitação na rede Decisões e Soluções 360, são 16 anos de experiência à sua disposição. A Alber Soluções é intermediário de crédito vinculado, registado no Banco de Portugal sob o número 3862, mantém contrato de vinculação com o Novo Banco, a Caixa Geral de Depósitos, a Unicre, o Banco BPI, Banco Santander Tota, Banco BIC Português, Banco Inter, Banco CTT, Abanca, BNP Paribas, Caixa Central e Caixa de Crédito Agrícola Mútuo. Esta informação é verificável através do Banco de Portugal.
Pedro, falando um bocadinho sobre isto, e até quem já assistiu aos teus workshops, como é o meu caso, e já assisti, tenho ideia, 2 ou 3, já não tenho bem a certeza, e também lendo o teu livro, tu fazes muito este exercício mesmo nos workshops, depois as pessoas, em que tu abres o fecheirinho, que as pessoas podem até sacar do teu blog, que depois vou colocar aqui o link para quem quiser utilizar. Nós também temos no Conselhos Consultor, no nosso e-book das 110 poupanças, também temos um fecheirinho em Excel, onde vocês podem fazer isso, em que tu abres e de alguma forma mostras às pessoas como é que deve ser feito. E é engraçado que na maior parte dos casos, que eu estive pelo menos presente, as pessoas ficam surpreendidas com os valores somados. Isso costuma-te acontecer sempre nos workshops, tu fazes propositado para chamar a atenção das pessoas. Qual é a tua estratégia para teres passado a usar essa apresentação?
Fazer um orçamento mensal é o abre olhos que basta fazer uma vez na vida para a nossa vida nunca mais ser igual em termos financeiros. Porque aquela frase muito portuguesa, eu não percebo onde é que vai o dinheiro, não sei, parece que sai aqui entre os dedos, parece água, parece areia. A má notícia que eu tenho para dar a todas as pessoas que dizem essa frase é: só não sabe para onde vai o seu dinheiro se não quiser. Quer dizer, não sou eu que sei onde é que a Maria e o António gastam o seu dinheiro.
Sim.
E se eles não sabem é porque não querem saber. E isso é outra questão completamente diferente, tem a ver com a nossa literacia financeira. Também nunca ninguém nos ensinou como é que isto se fazia. E depois, nos workshops, o que é que acontece? Eu tento fazer de conta que nós somos uma família.
Né?
Estão 300 pessoas na assistência, mas fazer de conta que somos a família Pereira,
Limitado.
Ou Ferreira, ou Oliveira, ou o que for. E, portanto, e depois começo a perguntar às pessoas qual é o valor que é normal gastar em eletricidade. Em combustíveis, em telecomunicações, nas várias áreas todas, e chega à conclusão que há pessoas que gastam fortunas sem necessidade nenhuma. Pessoas que dizem, mas eu gasto 120€ de TV net voz, e de repente há um coro, é sério, tanto? Sim. Mas como é que é possível? E às vezes algumas pessoas até ficam um bocadinho envergonhadas,
dizer,
então, mas não é normal?
Exatamente.
Então, mas isso é porque tens este canal, aquele e o outro, não sei o quê. Pois, tenho isso. Então, e há quanto tempo é que não mudas? Nunca mudei. E, portanto, esta discussão que se gera ali...
Acaba por ser mesmo uma família.
Só
falo dinheiro, assim, não é normal.
Cada família é diferente.
Exatamente.
Se eu tiver 4 filhos, é óbvio que tenho despesas.
Sim,
que o solteiro
não
tem, nem sequer dá. Mas saber quanto é que o outro gasta é abrir uma janela. E estas conversas deviam ser normais, até entre colegas de trabalho, entre familiares, eu com a minha irmã, com o meu irmão, com os meus tios, com os meus pais. E, portanto, falar sobre dinheiro, há uma parte que entra na nossa intimidade. Nós
sabemos
que o dinheiro é uma coisa
privada. Mas acho que acaba por ser cultural, não é?
Sim, por exemplo, perguntar a alguém quanto é que ganha é ofensivo na sociedade portuguesa.
Eu recordo-me quando recebia os recibos de crédito, quando recebia. Quando eu pedia os recibos às pessoas, isso era sempre... Eles davam mais depressa aos tratos, acho que é o que tu consegues ver ainda mais da vida da pessoa do que propriamente os recibos em cima.
E entregar o IRS, saber quanto é que eu ganho. E portanto, o dinheiro é tabu em Portugal. E, portanto, vocês que trabalham nesta área dos créditos e têm de ter obrigatoriamente acesso a esses dados, suponho que seja uma grande dificuldade. Agora, para quem quer transmitir alguma literacia financeira aos portugueses e utilizando essas ferramentas, aquele Excel que eu uso é de uma pessoa real. Sim. E eu faço questão de explicar isto e agradeço muito à Isabel que me mandou esse ficheiro, porque eu pedi aos espectadores, quando fiz essa reportagem, que me mandassem os seus ficheiros. Porque muitas pessoas, as pessoas dizem, eu faço o orçamento mensal, mas faz como? No papel ou no Excel ou de cabeça? Faço de cabeça. Errado.
Sim. Quer dizer, há muita gente que ainda faz no papel, no caderninho.
Esqueçam. Não,
de cabeça não dá.
De cabeça não dá. Não existe. Não dá. E, portanto, a melhor forma é pegar num ficheiro Excel ou tipo Excel, para não estar a fazer publicidade, ou num caderno, e pegar no extrato bancário e fazer uma lista de todas as categorias de despesas que eu tive no mês passado. Depois de fazer essa análise, vou tentar... Há uma linha que vão ser levantamentos.
Sim.
Ou que vai ser levantamentos. E é aí que está também uma das grandes armadilhas do orçamento mensal, que eu levanto 50 euros.
Sim.
Mas depois, eu não sei, eu gastei esses 50
euros. Em quê?
Isso é certinho.
Sim.
Mas em quê? Só se eu fizer um esforço consciente para anotar, não é estar a escolher... Neste processo inicial do primeiro orçamento mensal, a ideia não é fazer julgamentos.
Sim.
Nem a mim próprio, nem dos outros da família.
Exatamente. Isso não leva a lado nenhum.
Nisto. Olha, estes 50 euros que levantámos no multibanco foram gastos em quê? Provavelmente em pastelaria, em revistas, em manicure, pedicure, cabeleireiro, arrumadores, gorjetas... seja o que for, portanto, eu tenho de saber como é que eu faço isso. Criando um ficheiro no telemóvel, e sempre que eu faço uma compra, isto tem de ser absolutamente consciente, repito. Se eu quiser pôr as minhas contas em ordem, tenho de fazer isto durante um mês, no mínimo. E depois, colocar essas categorias no tal ficheiro Excel ou no caderninho. E é aí que eu vou apanhar grandes sustos. E apanhar sustos é fundamental para mudar a nossa vida.
É por aí que se pode trabalhar para conseguir chegar à saúde financeira, não é?
É exatamente como na questão da saúde. Eu não ligo nada à minha saúde, não faço desporto como quero e como apetece, até ir parar ao hospital.
Sim.
Ou até eu levar umas análises e o médico me dizer, você tem aqui um problema grave. E é por isso que há muitas pessoas que deixam de fumar quando apanham um tal susto, não é?
Exatamente.
Agora, deixar de fumar... Não era uma opção antes, mas não ligava muito a isso. Agora, quando eu vejo as consequências, é mais grave. Eu estou a utilizar isto, mas do exemplo do tabaco, mas não
é um julgamento. Estamos aqui a julgar ninguém.
É apenas um exemplo para mostrar que quando eu chego a um mês e não tenho dinheiro para pagar uma determinada despesa, quando eu não tenho dinheiro para pagar ao banco, quando há uma dívida que já prescreveu e que eu entrei em incumprimento, é o equivalente a ir parar ao hospital. Há necessidade disso? Não. Ou seja, quem estiver a ouvir este podcast e ainda não está numa situação aflitiva, pode agir de imediato para corrigir todas as situações que possam levar a isso. E o orçamento mensal é fundamental nesse sentido. O ideal é ser feito em equipa quando estamos a falar de um casal ou de uma família.
De outra forma, estão a puxar um lado.
Se não, está um a anotar os gastos e a ter esta preocupação e a outra pessoa a gastar como sempre. E, portanto, tem de ser um trabalho em equipa, senão também é um trabalho inglório e que leva a outro tipo de discussões.
Sim, exatamente. Até porque, nesta perspectiva, porque como tu falas de falarmos em família, exatamente, quanto mais dados tu tiveres, sem voltarmos aqui a julgar, acho que não leva a lado nenhum, por muito que possa ser difícil, né? A única forma que tu tens de ter saúde financeira é olhar, de facto, para o que ali não faz sentido, para as gorduras, e de alguma forma as cortar. e só dessa forma, tendo todos os dados em cima da mesa, é que vais conseguir fazê-lo, seja com os filhos, seja com o marido, seja com o que for. Tu nesse ficheiro, eu recordo-me que uma das coisas que normalmente criava mais o frição era quando a malta falava de ir ao cabeleireiro e não sei o quê, que normalmente é o quê, sem também estarmos aqui a julgar. E era engraçado das duas vezes que
faz parte que eu estive, para ter alguma autoestima.
Exatamente.
Há despesas que são necessárias, ou seja, eu tenho de considerar se aquilo é importante
para mim. Exatamente.
Se não é importante, é um desperdício. Se é importante, é uma necessidade.
Sim, mas quando eu estava no público, era exatamente isso. O que acontece é que a malta que acha que acaba por ser exagerado o valor que se gasta, mas tem um bocadinho a ver com isso. Se a pessoa se sente bem por fazer isso, lhe dá saúde, porque quando estamos bem com a nossa
saúde mental.
Exatamente.
Estamos bem. Quando falamos de finanças pessoais, falamos muito de saúde mental.
Sim,
e as pessoas não se apercebem disso. Porque muitas depressões, muitas
casamentos que levam ao divórcio.
Exatamente.
Uma série de coisas.
Muitas situações dessas têm como base problemas financeiros que podiam perfeitamente ter sido evitados se tratássemos o dinheiro de uma forma mais racional, mais inteligente, com mais conhecimento, para não fazermos tantos disparates. Disparates faremos sempre, mas que sejam o menor número possível. Não?
Mas isso que estás a dizer, ainda há dias eu estava numa conversa, dizia exatamente isso. Se a literacia financeira em Portugal fosse maior, até o SNS beneficiava com isso. Apesar de nós termos uma consulta num psicólogo em Portugal, não é muito fácil.
Sim,
mas até exatamente por isso, porque muitas vezes as pessoas acabam por se frustrar, não sair de casa, e isso não ajuda como é óbvio. Tu falas também no teu livro de várias técnicas para controlar, para alguma forma controlar, e um deles é o facto do dinheiro vivo, não é? A questão do dinheiro vivo. Eu há dias também falava dessas. Dava o exemplo de três estratégias que eu costumo usar, aliás, uma comecei a usar há menos tempo, mas que funciona muito bem. Uma das que eu usava mais era a questão de, sempre que fazia uma compra online, deixava ficar no carrinho durante 24 horas para perceber se de facto precisava daquilo ou não. Especialmente quando fazemos as campanhas e não sei o quê, às vezes vamos comprar, é mais emocional do que necessidade, exatamente. Outra coisa que eu comecei a usar há pouco tempo é meter mesmo no nosso cartãozinho um autocolantezinho a dizer: tens a certeza que precisas disto? E de facto funciona, porque às vezes nós questionamos se sim ou não, às vezes é só o fazer a pergunta a nós próprios que já faz a diferença. Depois é outra que tu falas, que é a questão de usares o dinheiro na vez do cartão, porque o dinheiro sentes ele a pagar. O cartão, parece que é mais fácil ele sair da conta, certo?
Deixa-me dar-te um exemplo, porque eu não sei se corresponde à realidade, porque nunca fumei. Não sei se alguma vez fumaste.
Eu fumei quando era mais novo, assim.
Sim, mas atualmente, aquelas máquinas que vendem tabaco, é preciso pôr dinheiro em moedas ou também já têm aqueles contactos?
Há já alguns que é com cartões, há alguns que é só com contactos. Basta encostar, sim, e ele já aceita.
Porque, por exemplo, se alguém levanta dinheiro no multibanco para depois ter notas ou moedas para ir a essas máquinas, voltamos ao exemplo do tabaco, mas esqueçam o tabaco.
Sim.
Pode ser outra coisa qualquer.
Exato.
5 euros por dia, que é quanto custa mais ou menos um maço de tabaco, estamos a falar de 150 euros por mês.
Sim.
Portanto, estamos a falar de um valor quase de, portanto, vezes 10...
Não, se for 10% é de uma ordem de 1.500 paus, não é? 10%
sim, 1.500, sim, sim. 1.500. Portanto, ao fim do ano são muitos.
Sim, 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 sim. 1.800 paus.
Pronto.
Falando em paus.
Portanto, repara, se eu utilizo dinheiro vivo nesse tipo de despesas e depois não anoto no fundo de emergência, é uma quantidade gigantesca de dinheiro que eu não sei. Eu acho que tenho as minhas contas controladas, mas não tenho. Pronto.
É quase uma fuga de água, tu não sabes onde é que ela está.
Exatamente. Há um furo.
Sim,
isso é um excelente exemplo. Quando uma pessoa diz, não sei para onde vai o meu dinheiro, tem uma fuga na canalização numa casa e não sabe onde é que está o furo. Como é que se descobre onde é que está o furo? Fazendo o orçamento mensal.
Sim.
E depois é aí que aparecem os tais surpresas e os tais sustos que são maus no momento, mas que são bons depois em relação ao futuro. Agora, quando eu pego numa nota, por exemplo, em despesas de... Imagina que eu quero controlar os meus gastos do supermercado. Eu, por exemplo, pago tudo com multibanco. Eu detesto andar com dinheiro. Eu raramente ando com a carteira. Levo só o telemóvel para tudo quanto é sítio. Mas tenho as minhas contas controladas. Se eu não tivesse, eu definia, bem, o meu orçamento para cada mês são 400 euros para compras de supermercado. Pode ser 300, pode ser 20, o que for. Eu decido, de acordo, portanto, somos quatro lá em casa, portanto, vivemos isso. 400 euros. com o multibanco, e vou duas, três vezes por semana às compras e não faço aquelas compras por semana, há uma certa altura em que eu perco o controle.
Sim.
Então eu pego num envelope, levanto 200 euros hoje, 200 euros amanhã no multibanco, ponho no envelope. Sempre que eu for às compras,
okay,
eu tiro o dinheiro daquele envelope. E à medida que eu vou fazendo compras e começo a olhar para a quantidade de notas que lá está,
sim,
eu começo, não é para passar fome no fim do mês.
Sim, sim, sim.
É para eu perceber, espera lá, eu pensava este que 400 mês euros chegavam, mas não chegam.
Sim.
Então qual é o passo seguinte? Ou reduzir as compras que faço, ou aumentar o orçamento reduzindo noutras categorias.
Sim, passando por aí.
Portanto, a grande vantagem de tirar dinheiro físico de um envelope, ou de uma carteira, ou de, seja lá do que for, posso ter uma carteira em que eu divido aquilo, pronto, depois cada pessoa utiliza o seu
método.
Mas nas categorias mais complicadas, que eu tenho maior dificuldade em controlar, este é o truque que funciona há décadas.
Sim, sim, exatamente.
É, levantas aquele dinheiro e acaba aquele dinheiro, acabou aquela despesa, exceto na comida, como é óbvio. Mas pelo menos fica a perceber que para o mês seguinte, 400 não chega, tenho de subir para 450. Não chega, subo para 500. Ou então faço uma reavaliação da minha lista de compras, quer dizer, se eu estou a gastar 450 euros e não chega de acordo com o meu orçamento, falta dinheiro para as outras compras. E se eu descubro que ando a comprar pacotes de batata frita e Fanta e 7-Up e Coca-Cola, sim, quer dizer, se calhar...
É uma opção, não é?
Se calhar podia rever alguns gastos. Anda a comprar caixas de bombons e whiskies. Será que em vez de comprar o peixe mais caro, posso comprar pescada durante algum
tempo? Tem que ser feito as escolhas,
do,
não é?
Do mês ou do ano. Posso comprar coisas congeladas em vez de frescas, que têm o mesmo, conteúdo nutritivo. Quer dizer, mas isso depois já são escolhas de cada pessoa. Mas o importante é perceber se aquilo que eu estou a gastar é aquilo que eu acho que estou a gastar, para depois tomar decisões conscientes e racionais, porque o dinheiro é matemática.
Sim, sim, sim.
É matemática e comportamento. Se eu não ponho matemática na minha vida, eu nunca vou conseguir resolver os meus problemas financeiros. Mas depois, o passo seguinte é comportamental, porque eu, senão todas as pessoas com uma máquina de calcular eram milionárias.
Sim, sim.
As pessoas fazem contas, mas depois têm de agir,
sim,
de acordo com essas contas. Exatamente.
Eu, por acaso, há dias falava com uma nutricionista e ela dizia-me, e acaba por ser engraçado, que muitas vezes a nossa qualidade e a nossa saúde começa no, quando vamos às compras e o que trazemos das compras. Porque se eu não estiver em casa, não estiver no frigorífico, não estiver na despensa, eu já não vou comer isso. Portanto, ou então vou ter que sair à rua, embora hoje em dia tenha o Globo e essas... É tão simples chegar
que
a casa.
É outra despesa gigantesca nas grandes cidades.
Eu não sofro disso, mas
centenas ainda de não temos.
Sim. Tu consegues já sentir... Começas a sentir, porque já há vários anos, aliás, a pandemia, eu acho que se terá agravado, de quem te ouve, tens esse feedback, que isso também é um problema. E se estar tão simples na app e a coisa vir parar a casa.
Claro, tudo o que facilita.
E normalmente nem pagas dinheiro, porque aquilo...
Pois é, que tu nem sabes quanto é que estás a gastar. Tu olhas para a fotografia,
sim,
escolhes a pizza e o hambúrguer e o bacalhau com nata, ou a salada, ou o que for, e tu escolhes pela fotografia, tu nem olhas o preço aparece no final. E fazes ok e está feito e nem pensas mais no assunto. Por isso é que eu tenho uma categoria no meu orçamento mensal que se chama Uber Eats.
Boa. Sim, lá está, mas faz sentido.
Ou Glovo,
portanto,
eu sei todos os meses quanto é que estou a gastar nessa categoria. Porquê? Porque eu depois vou ao extrato do cartão de crédito e a posteriori eu ponho lá. Portanto, eu sei quanto é que gastei em comida, em telecomida, no mês passado. E se eu notar que há uma tendência de descontrolo,
sim,
eu e a minha mulher sentamos-nos e falamos sobre o assunto e definimos que este mês até ao fim do mês,
sim,
ou passamos a escolher que é uma vez por semana, ou uma vez de 15 em 15 dias, ou, em último caso, acabou. Nem que eu vá lá abaixo ao restaurante,
sim, 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 sim,
e vou comprar um frango assado ou uma dose de qualquer coisa e depois para nós fazer... Porque assim, para quem tem crianças isto é problemático, porque é aquela coisa de chegar a casa tarde,
sim,
e depois o miúdo está com fome e depois ainda vai demorar um bocado até fazer... Portanto, tudo se resume ao planeamento.
Sim, Tudo.
Quando nós planeamos tudo, as nossas finanças, sim, a nossa alimentação, saber o que eu vou jantar,
sim,
logo à
manhã já saber.
E já pus a descongelar hoje de manhã.
Há quem faça
ou já fiz a refeição para logo à noite e está no frigorífico, é só aquecer. Ou é só tirar do congelador, pôr no micro-ondas ou no forno,
sim,
e está feito. Isto, toda esta atitude das pessoas em relação ao dinheiro e à vida faz uma diferença gigantesca naquilo a que eu chamo a paz financeira, que depois se traduz numa paz mental. Quando uma pessoa... Repara, eu acho que não há maior riqueza do que uma pessoa levantar-se de manhã e sentir que tem as coisas minimamente, sim, controladas. Depois, o dia traz os seus imprevistos. Mas qualquer imprevisto que surja, imprevisto normal,
sim,
que,
sim,
surja, eu sei que tenho uma rede financeira para lidar com ela. E depois chego à noite, deito-me cansado, mas sabendo que pelo menos essa preocupação eu não tenho.
Sim.
Portanto, a empresa pode ir lá buscar o dinheiro à conta, que há lá dinheiro, ok? Porquê? Porque eu fiz a minha parte para que haja lá dinheiro. E isto aplica-se quer a quem ganha pouco, quer a quem ganha muito. Quem ganha pouco tem de viver de acordo com aquilo que ganha. E essas pessoas, eu tenho um enorme apreço e respeito por elas, porque estou absolutamente convencido, pela experiência que tenho, que quem ganha o salário mínimo nacional não precisa de ouvir este podcast.
Sim.
Essas pessoas sabem gerir o dinheiro delas. E conseguem pôr os filhos na universidade. E conseguem levar os miúdos ao médico e eles próprios.
Sim,
e têm um carro. E vão de férias.
Sim. É isso mesmo.
O problema são os outros que acham que não têm de se preocupar com isso e às tantas, ao fim do mês, todos os meses, durante toda a vida, têm menos dinheiro
na conta, sim, sim,
do que uma família em que os dois ganham salário mínimo, sim, nacional. Portanto, temos de partir muita pedra em relação a isto e pôr a mão na consciência e ver se, de facto, eu estou neste patamar ou não e se quero sair desse buraco ou não.
Há sacrifícios a fazer, não é?
Envolve-se, não, ninguém está a dizer. Porque é assim, aquela coisa de vender banha da cova, ah, tira um curso e fica rico,
sim.
E com grandes investimentos vai ficar milionário, ou então coisas mais simples, como joga no Euro Milhões e muda a sua vida.
É.
Lamento dizer a essas pessoas que, à exceção das pessoas que ganharem o Euro Milhões, sim, nenhuma das outras
mesmo esses, mesmo esses arrebentam com dinheiro em pouco tempo.
Há estudos que revelam
isso.
Ganhar muito dinheiro não significa nem ter muito dinheiro, nem ser feliz.
Sim, sim, de facto. Porque essa questão que estávamos a falar, e há dias por acaso ouvia uma dica sobre isso da malta que vem entregar em casa, que é desinstala alguém que fazia, que uma das estratégias era desinstalar as apps todas, e então só o trabalho de ter que voltar a instalar a app já de alguma forma muitas vezes acabava por não
fazer a conta. Para fazer qualquer coisa no final.
Exatamente, portanto é uma estratégia que eu recomendo a quem... A quem possa querer.
Mas aquilo é um vício.
Sei.
É tal como o tabaco.
Eu que não tenho isso à porta de casa, às vezes lembro-me que se tivesse, que era agora.
Agora dava imenso.
Sim, está aqui a ver Netflix, exatamente. E até chamava os senhores vinham cá trazer. Mas pronto, eu acho que isso é o essencial, e até para terminar, o essencial, e mesmo num dos workshops que eu estive, foi ver os casais a falar. Ou seja, tu vias quando estavam a fazer este ficheirinho que a malta olhava um para o outro e às vezes ficavam em dúvida porque eles próprios não sabiam que alguém tinha aquela despesa durante o mês. E se as pessoas, se já conseguirmos pôr as pessoas, principalmente quem vai nos ouvir no carro, se já os pudermos a pensar sobre isto e com vontade de fazer, porque voltamos a dizer, há que se sacrificar para ter mais saúde financeira, não há volta a dar, não há milagres. De alguma forma foi um bocadinho que eu, até do que já falavas no início, é que de facto as pessoas não falam de dinheiro. A gente ouve muitas vezes isto, mas sentir, eu lembro-me, estava numa das filas de trás e sentir com o casal que cá à minha frente que havia ali alguma, estavam a olhar um para o outro quando alguém falava no valor e o outro ficava muito admirado, e isso é exatamente aquilo que nós
há dizemos. Casais que não sabem quanto é que o outro ganha.
Pois. Isso é
assim, pois cada casal, cada família organiza-se da forma como entende. Desde que funciona, se funciona, não,
sim,
está
exatamente,
ótimo.
Exatamente,
se
exatamente.
Funciona, está ótimo.
Exatamente.
Agora, se quiserem construir alguma coisa em conjunto,
sim,
então têm de falar e ser honestos um com o outro. Porque há um termo muito interessante que eu já li várias vezes por parte de vários especialistas financeiros, que é a traição financeira.
Ah, faz sentido, não?
Há traição, pronto, propriamente dita. Exatamente. Mas depois também há traição.
Tens uma segunda conta e eu não sei.
Não, e um que anda a põe dinheiro de lado para uma coisa que só ele quer. E depois,
que não há nada de mal desde que todos saibam, não é? Quer dizer, desde que seja claro para... Não é?
Quer dizer, porque
no bom ponto de vista, não é?
Pode haver mal, pode não haver mal. Quer dizer, se os dois combinarem que cada um sabe
sim,
de si
sim.
E depois e tem uma conta é conjunta de onde sai o dinheiro para as contas que é preciso pagar e que é algo que é em comum, pronto, tudo bem. Mas traição financeira é quando alguém usa o dinheiro dos dois para um objetivo em que os dois não estão de acordo e depois gera um conflito. Porque é assim, se tu andas a esconder-me coisas relacionadas com o dinheiro, então se calhar também me andas a esconder coisas. Há uma quebra de confiança.
Sim, exatamente. Não é?
E a confiança tem de existir em todas as áreas da vida de um casal.
Sim, não dá para ter família. Uma coisa
e portanto, não vou dizer que há uma maneira certa ou errada.
Sim,
no caso da minha família, temos uma conta conjunta onde recebemos os dois o seu salário. Os dois têm um multibanco dessa conta. Cada um gasta aquilo que entende porque temos definido. Qualquer compra maior são os dois que
sim,
decidem,
sim,
não é? Temos dinheiro, não temos dinheiro, avançamos,
exatamente,
não avançamos, onde é que vamos passar férias, temos dinheiro para isso, temos de pôr dinheiro do lado, tiramos de onde, é preciso trocar de carro, ok, então vamos começar a planear já isso desde já. E portanto, conversar é a solução para o problema financeiro de um casal.
Sim, sim, sem dúvida. Aliás,
e flexibilidade, porque as pessoas não são iguais, não é?
Sim, até porque os
e mesmo, um pode mesmo... juntar dinheiro para um sonho dele ou dela, que para o outro é uma coisa completamente tonta.
Sim, sim.
Mas se é aquilo que o faz feliz ou a faz feliz, então, porque não? Porque o dinheiro serve como ferramenta para atingir objetivos e sonhos e sentirmos bem connosco próprios.
Sim, mesmo a questão do risco, mais à frente nós vamos falar sobre isso, é mesmo no casal, no meu caso, por exemplo, eu sou muito mais de investimento no risco, a minha esposa já não está para ver.
Olha, é a mesma coisa lá em
portanto,
casa.
Portanto, é um bocado exatamente. Isso, mas falamos sobre isso e isso é pacífico entre nós, uma parte é para uma coisa, outra parte é para outra. E pronto, se calhar vamos ficar por
sem força. Só dizer isto, que é, pronto, não sei como é que eram outros casais, eu digo aqui uma pequena inconfidência. Que é quando eu trato de alguns assuntos mais complicados, a minha mulher só me diz assim: Pedro, tu é que sabes.
Pronto.
Mas não te esqueças que tens, não te esqueças que tens dois filhos para criar.
Sim, sim, sim. Sim.
Portanto, ou seja, basicamente. Eu
costumo dizer quando.
E, portanto, aquilo põe-me ali um peso em cima que eu
quando elas dizem tu é que sabes, eu acho que já te estás a pôr em caminhos apertados.
Exatamente, pronto. Portanto, okay. Mais vale. Pôr as coisas claras e
exatamente.
Tal. E explicar bem quais são os riscos e os benefícios.
Que é para não haver surpresas.
E para depois, porque às vezes as coisas correm mal. Não é?
Aliás, supostamente o mais fácil é correr mal.
Pronto. E portanto, correndo mal, a vida continua.
Exatamente.
E portanto, o dinheiro, vão-se os anéis, ficam os dedos, quer dizer, vão-se os anéis, fica o casal, fica a família, fica tudo aquilo que não tem a ver com o dinheiro. E portanto, gostava de passar sobretudo essa mensagem, que é, nem tudo é dinheiro.
Sim.
Não é? Mas o dinheiro faz parte.
Faz parte.
Portanto,
sim.
Essa parte vamos tratá-la de uma forma digna, respeitosa e profissional.
Ok, vamos ficar por este. Vamos terminar por aqui este podcast. Não percam o próximo. Até mais logo.